graças a Deus, né, irmão? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Deus com certeza tem grandes coisas a falar contigo esta manhã e Ele vai fazer isso para a glória do nome dEle, né? Nosso Deus tem interesse que nesta manhã em nos abençoar. Ele vai nos abençoar agora com o poder da sua palavra, né? Eu gostaria de ler com os irmãos um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo número 3. Então diz assim o Senhor, Êxodo, capítulo número 3, a partir do versículo número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque não se queima, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia, graças a Deus. Bendito Deus, Senhor desta igreja, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, te encontramos agora nesta palavra, Senhor, te encontramos, Senhor da glória, Pai, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor, te encontramos agora, Senhor, Pai, querendo falar, querendo, Senhor da glória, ministrar aos nossos corações, como tu fizestes com Moisés, Senhor da glória, Pai. Vem sobre nós então, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, chama a nossa atenção agora para a tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa e ela jamais volta vazia, Senhor. Então, Senhor da glória, nos preenche agora com o poder da tua palavra, Senhor, nos preenche agora, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor, nos preenche agora, Senhor, com a unção da tua graça, Senhor, a tua igreja, nós precisamos de ti, Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser edificados, renovados, trabalhados, Precisamos, Senhor da glória, Pai, ser Senhor da glória, sermos Senhor da glória, exortados por Ti, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me usa agora no Teu poder, na Tua graça. Lava subia lá, ixalabahaya, serebicanda, lalalabalabaxéas. Usa os meus lábios, Altíssimo Deus, ou Deus Todo-Poderoso. Usa, Senhor, a minha mente, o meu coração agora para edificar, Senhor. Edifica-nos, Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso, aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Então, seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Graças a Deus. Irmãos amados, né? Esse trecho da palavra do Senhor, eu creio que você já ouviu, já leu, né? Talvez mais de uma vez. E eu creio que é uma palavra de tanto poder, uma palavra de tanto ensino para as nossas vidas, né? Que todas as vezes que nós ouvimos, nós recebemos revelações do Altíssimo. Revelações de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E não será diferente de hoje, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui Deus chamando Moisés, né? Esse foi o momento que Deus chamou Moisés para que ele pudesse ser usado por Deus ali no Egito, junto a Faraó, para tirar o povo de Israel da escravidão, onde eles se encontravam cerca de 450 anos já escravos, escravos ali no Egito, servindo a Faraó, né? E nós sabemos, irmãos, que a escravidão, né? A escravidão é algo terrível, né? A escravidão é algo, né, que pressupõe inúmeras situações, né, que Deus abomina, opressão, né, injustiça, né, sofrimento, perseguição. Então, né, a escravidão ela sempre traz coisas ruins, né? Servir àquele pelo qual nós não queremos, né? Então, são coisas assim que não deveriam fazer parte da vida de ninguém, né, no mundo natural, né, quanto mais no mundo espiritual. Obviamente que o nosso Deus é um Deus espiritual, e tudo aquilo que está relatado na Bíblia reflete o mundo espiritual. O desejo de Deus é que nós estejamos olhando para o mundo espiritual. E você, né, já foi liberto da escravidão, né, o pecado não pode mais, né, te escravizar, né? O Satanás não pode mais te escravizar por conta das suas atitudes, por conta daquilo que você faz, porque você já passou, né, pelo processo de libertação de Deus, né? Você já passou pelo processo, né, aonde, né, Deus tirou você da escravidão, da prisão, do cativeiro. Deus pagou o preço alto, que foi a crucificação de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que você pudesse hoje, né, gozar da liberdade de Deus, né? E o povo de Israel estava ali cativo no Egito. E a história de Moisés é interessante, porque Moisés, você sabe também, né, as crianças aprendem quando estão ali na escola, né, bíblica, né, Moisés, ele nasceu ali no Egito, filho de hebreus, né? Davi era levita, né, da tribo de Levi, e ali foi colocado num cestinho, né, e ali é colocado no rio, e ali uma das filhas de Faraó o pegou para criar e escolheu ali uma das suas escravas, que era justamente a mãe de Moisés, né, para que ela pudesse criar ali aquele bebê. E Moisés, até os seus 40 anos de idade, ele esteve ali sendo tratado. Moisés estudou, conheceu ali, né, a cultura egípcia, e até os 40 anos de idade ele viveu ali como um egípcio. E depois dos 40 anos de idade, Moisés ali foi procurar o seu povo, né, e viu toda a injustiça que já se praticava contra o povo. Viu ali um egípcio que estava oprimindo um hebreu, e Moisés ali foi tentar apartar a situação e acabou matando o egípcio, escondeu o seu corpo. E a partir daí a história se desenrolou e Moisés ficou com medo, né, de ser ali preso, de ser ali castigado por ter matado um egípcio e fugiu para o deserto. Moisés, com 40 anos de idade, foi para o deserto. Lá ele encontrou um homem chamado Jetro, casou com Zípora, sua esposa, teve filhos e aos 80 anos de idade, depois de 40 anos mais, depois saiu do Egito com 40 anos, viveu 40 anos no deserto. Com 80 anos de idade, Moisés recebeu ali esta revelação de Deus. E a Bíblia diz que Moisés estava ali próximo ao Monte Horebe, tá, na região de Horebe, e ali Deus apareceu como fogo. Né? Deus apareceu como fogo e ele apareceu no meio de um monte de arbustos. Uma sarça, né? No meio de um monte de arbustos, e ali Deus apareceu como fogo, e o fogo não consumia os arbustos, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e ele falou consigo mesmo: você viu aqui, vou lá perto para ver o que está acontecendo ali, por que que aqueles arbustos não queimam com o fogo que está lá? Chegando próximo ali da sarça, que queimava, mas não se consumia, né? Deus se apresentou a Moisés, né? Deus chamou Moisés e disse, né? Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E nós, irmãos, temos esse chamado também, né? Deus, de forma sobrenatural, nos chamou um dia, te chamou, né, para que você pudesse viver as coisas dele. E se você ainda não teve consciência desse chamado, creia que Deus agiu da mesma forma te chamando para que você pudesse ter novas experiências com Ele, te chamando para que você pudesse ali viver as coisas grandes dele. Deus te chamou para que você pudesse ter experiências sobrenaturais com Ele e para que você pudesse ser usado, ser um precursor, talvez, da bênção de Deus e do encontro, né, com Deus, de toda a sua família, das suas gerações posteriores. E o nosso papel é esse. É o primeiro chamado que nós temos, é para nos encontrarmos com Deus, vermos ali, né, o sobrenatural de Deus e entendermos que Deus é um ser sobrenatural. E aí Deus nos chama, em primeiro lugar, para que nós possamos edificar a nossa casa, para que nós possamos edificar a nossa família, para que nós possamos edificar os nossos filhos, ensinar os caminhos de Deus a essas pessoas, para que essas pessoas tenham o objetivo de Deus, alcancem o objetivo de Deus, que é a salvação. E você não pode se afastar dessa responsabilidade. Você não pode negar essa responsabilidade, porque essa responsabilidade veio de Deus, Ele te chamou para isso, para que você seja um mensageiro, para que você seja aquele que vai zelar pelo cumprimento das coisas já reveladas de Deus a você na sua própria casa, na sua própria família. Eu sempre digo, né, que, né, nós temos um papel importantíssimo nisso, porque, né, os nossos filhos, por exemplo, aprenderão de nós, deverão aprender de nós e não com o mundo. Deverão aprender, né, através das nossas vidas. Esse é o ritmo natural daquilo que Deus deseja. Você edificando, você libertando, você trazendo as coisas que são de Deus para dentro da sua casa, né? Você sendo um exemplo, um testemunho vivo daquilo que Deus é, para que as pessoas não tenham dúvida, né, daquilo que você fala, né? Porque quando nós falamos e as pessoas veem, elas com certeza têm mais chance de acreditar naquilo que nós estamos falando. E na nossa casa é a mesma coisa, você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão de que Deus seja, né, ali ministrado na sua casa por você mesmo. Então, as pessoas ali que habitam na sua casa, filhos, pais, irmãos, não importa quem seja, devem ver você orando, devem ver você lendo a Bíblia, devem ver você buscando a Deus e zelando pelas coisas que são de Deus, pregando na sua casa, ali, né, as coisas santas e exigindo que as coisas santas sejam cumpridas ali, se você tiver essa autoridade, né? Se você tem autoridade, você tem que usar a autoridade. Deus nos dá autoridade, não para que nós negligenciemos a autoridade. Deus nos dá autoridade para que nós usamos de autoridade. Por isso que a Bíblia fala que o homem, né, deve ser o sacerdote do lar. Ou seja, deve ser aquele que é responsável, tem responsabilidades por tratar as coisas que são de Deus dentro de uma casa. Então, que o sacerdote faz? Eu vou dizer mais uma vez para você. O sacerdote ministra a Deus, o sacerdote intercede a Deus, né? O sacerdote ensina a palavra de Deus, o sacerdote zela para que as coisas que são de Deus sejam cumpridas. O sacerdote, né, tem um contato muito próximo com Deus, né? E você foi eleito para isso. Você foi uma das pessoas que foram escolhidas por Deus para exercerem esse papel em primeiro lugar na sua casa, né? Deus te chamou sim, como chamou Moisés. E ele, né, quando chamou Moisés, ele disse assim, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, a santidade de Deus deve gerar sobre a nossa vida, né, cuidados especiais quando nós buscamos e entramos na presença de Deus. As pessoas acham que entrar na presença de Deus é um ato de qualquer, pode se realizar de qualquer forma. Não, irmãos, vamos ter reverência em relação às coisas que são de Deus. Vamos ter reverência em relação ao nosso Deus, porque o nosso Deus é altíssimo. Deus não mudou, né? Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso respeito. Deus merece com que nós estejamos entrando na presença de Deus com respeito, né? Porque a santidade dele é que nos santifica, e não as coisas que estão no mundo, na nossa vida, vão mudar Deus. Não, se Deus está presente, se Deus está na nossa vida, né, Deus vai falar conosco quando nós estivermos entendendo todas essas coisas e nos santificando para buscar a Deus e para entrar na presença de Deus, né? Eu sempre falo assim, né, que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco as coisas que são de Deus, né? Então, eu sempre falo que o jejum é um período de consagração, né? O jejum é um período onde as pessoas separam, né, separam a sua vida, tiram da sua vida algo que é agradável, né, durante um certo tempo, para consagrar a sua vida, para quebrar a sua carne, né? E quando você faz jejum, obviamente você não vai tirar da sua comida, da sua alimentação, algo que você não gosta, né? Tipo assim, né? Você não gosta de jiló? Ah, senhor, não vou comer jiló a semana inteira. Sabe? São coisas que Deus olha e Ele sabe exatamente aquilo que significa para você. A importância daquilo que significa para você as coisas que são dele. Outra coisa, as pessoas às vezes fazem jejum e vão trabalhar, e lá no seu trabalho não existe um momento de consagração, de acompanhamento do jejum, e começam ali a passar raiva, começam ali a ter preocupações, e todo o efeito da consagração, do jejum, acaba sendo algo sem efeito. Quando você fizer um jejum, separe um tempo onde você possa orar junto, onde você possa ler a Bíblia, onde você possa meditar nas coisas que são de Deus, quebrantar seu coração mesmo. Fazer jejum não é passar fome, irmãos. Fazer jejum é se apresentar na presença de Deus, se alimentando de Deus, né? Então, nós substituímos o nosso alimento, a nossa necessidade física por Deus, né? Pela presença de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus, pelo gozo espiritual que nós teremos, irmãos, né? E isso é importante você discernir, porque as pessoas às vezes confundem as coisas, confundem sacrifício com consagração, né? Sacrifício com consagração, não. São coisas que devem ser discernidas. A consagração, ela envolve uma separação, né? Uma separação para que Deus possa ali ser honrado, né? Para que Deus possa ser exaltado nas nossas vidas, né? Eu conheço um testemunho de um pastor que costumava fazer jejuns, ele, né, e uma equipe de obreiros, né? Então, eles separavam ali momentos, períodos de jejum, e eles se trancavam nas suas casas, dentro dos seus quartos, e ali, somente com água, recebiam, às vezes, comunicados por papeizinhos debaixo da porta, ficavam ali, às vezes, 2, 3 dias se consagrando a Deus, né? E ali depois eles se encontravam, e quando eles andavam pelas ruas e passavam em frente aos bares, demônios se manifestavam somente pela presença de Deus na vida deles, somente pela consagração na vida deles. Então, irmãos amados, compreenda, discerna, não se engane com rituais, com as bobagens que este mundo oferece a nós no mundo natural, que quer trazer para o mundo natural o mundo espiritual, sendo que nós devemos ir ao mundo espiritual para recebermos de Deus, para termos comunhão com Deus, né? Então, não confunda sacrifício com consagração, não confunda religiosidade com unção, sabe? Nós temos que separar bem. E Deus falou para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você tem essa noção. Se aproximar de Deus com reverência, se aproximar de Deus com um coração contrito e arrependido dos pecados, né? Se aproximar de Deus pedindo, clamando pelo sangue de Jesus, por algo que talvez você tenha feito, que você se arrependeu. Não adianta você fazer também, né? Chegar, ô Senhor, me cobre com o teu sangue, só que está cheio de pecado e não está afim de parar de pecar. Não. Nós vivemos de misericórdia, irmãos. Então erramos, nos arrependemos e recebemos o sangue de Jesus. Não podemos ser pessoas que pecam de forma recorrente, né? Ou seja, constante. Nós erramos porque todos pecaram, né? Aquele que não tem pecado já pecou, né? Aquele que diz que não tem pecado já pecou, porque é impossível. Então nós dependemos da misericórdia de Deus através do nosso arrependimento, e você tem que ter consciência disso, né? Para que você receba de Deus as coisas santas. Jesus falou que o povo dele não vive pecando, não vive pecando, né? Então nós devemos aprender que nos nossos erros, nas nossas falhas, nós os identificamos, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos apresentamos diante de Deus e Ele perdoa os nossos pecados, né? Pelo arrependimento. Então, que você tenha essa visão espiritual, que você tenha essa visão de Deus. E ali, Deus se apresentou a Moisés de forma tremenda, né? Ele disse assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É. E depois que Deus se apresentou também a Moisés, dizendo que ele era, né? Eu sou. Ele falou assim: o meu nome será conhecido de forma perpétua, ou seja, para sempre, desta forma. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você quer se referenciar? Você quer referenciar o Deus que está nos céus? Então diga: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí todos saberão, o mundo espiritual saberá de que Deus você está falando, né? Né? O verdadeiro Deus, né? Não o Deus... o Deus do mundo, não o Deus do dinheiro, não o Deus que anda por aí enganando, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? E assim Deus se apresentou a Moisés e disse: olha, eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito, né? Deus olha para todas as coisas e Deus entende aquilo que aflige o seu povo, né? Eu sempre falo assim, né, que o povo de Deus, tem uma rotina com Deus interessante, porque, né, é uma rotina de aprendizado, é uma rotina de vitórias, e quantas vezes, né, o povo que já se encontrou com Deus erra e persiste no erro, no engano, e essas atitudes vão gerar consequências espirituais sobre a vida das pessoas, né, como aconteceu com o povo ali de Israel no Egito. Eram escravos. Eram escravos. E você tome cuidado, porque na tua história, talvez você esteja colhendo frutos de uma história de erros e enganos, por falta de sabedoria, por falta de força espiritual, por falta de vontade de viver as coisas são de Deus, né? Talvez você esteja colhendo esses frutos, né? E aí um dia Deus vem, mas você entendeu que Deus falou assim: olha, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, irmãos, sabe, que não venha sobre você o sofrimento, que não venha sobre você, sabe, a aflição, que não venha sobre você situações que foram geradas, né, por erros, equívocos na sua vida, né? Que não venha isso sobre a sua vida, né, por conta daquilo que você construiu, porque o povo de Deus tem que construir coisas boas, o povo de Deus tem que construir, né, a bênção de Deus sobre as suas vidas. O povo de Deus tem que construir a comunhão, a unção, a presença de Deus nas suas vidas. E aí as aflições, as angústias, as tristezas, né, virão, mas logo passarão, porque você está forte na presença de Deus, porque você está vivendo algo que talvez seja para a sua edificação e para te trazer experiências espirituais e para que você conheça verdadeiramente o tamanho da sua fé. Porque muitas pessoas acham que têm fé e, na verdade, na menor dificuldade, fraquejam, né? Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé. Aí Deus deixa acontecer uma coisinha lá, aí a pessoa: ah, Senhor, que é isso? Será que tu existes mesmo? Será que tu estás comigo mesmo? Será que tu me amas mesmo? Começa a blasfemar contra Deus, começa a fazer, né, coisas que um homem de fé jamais faria, né? Um homem de fé jamais se deixaria envolver pelas coisas que são deste mundo. E olha, irmãos, não se ache aí um super-homem, não, espiritual. Sabe por quê? Elias, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, Elias, né, era homem como nós, né, e Elias, né, se angustiou, fugiu de Jezabel e teve que ter um tratamento de Deus ali no deserto, teve que ter um tratamento de Deus ali no meio de um penhasco, para que ele pudesse ali ser revigorado, né, na sua fé, para que ele pudesse ser revigorado ali no poder de Deus, para que pudesse cumprir a obra majestosa de Deus. Elias era um homem de fé, era um homem que foi tremendamente usado por Deus, mas em determinado momento da vida dele teve medo e fugiu da presença de Jezabel, né? Fugiu ali, né, também do rei Acabe. Então nós temos que entender que as nossas forças, elas serão alimentadas por Deus. Quanto mais na presença de Deus você estiver, mais força você terá. Quanto mais você olhar para Deus, menos fraco você será, né? Precisamos ser renovados nas nossas forças, precisamos ser renovados na nossa fé, de tempos em tempos, pelo próprio Deus, não é pelo homem, pelo próprio Deus, né? Então, quando estamos fracos, é que estamos fortes, diz a palavra do Senhor, disse Deus ao apóstolo Paulo, né? Então, que você perceba isso, que na sua fraqueza você busque a Deus. Você busque a Deus para que você, né, para que Deus transforme essa fraqueza, né, em algo forte, te ensine, te dê umas broncas de vez em quando, né, para que você possa, né, estar de pé na presença dEle, como Ele deseja, né, né, como Ele quer que você esteja. Né, e não faça que nem Elias, que fez Elias andar 40 dias ali, chegou num lugar, Deus falou assim, ó, o que você está fazendo aí? Né, o que você está fazendo escondido aí? Né, e ele falou, ah, Jezabel está me perseguindo, falou que vai matar. E aí Deus mandou ele voltar para que pudesse cumprir a obra dele. Né, então, é que você tenha consciência disso, né? Que você tenha ciência plena disso, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, né? Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece as suas forças na luta também. Você pensa que Deus te abandonou, é? Você pensa que Deus está longe de ti? Não. Deus está te dando força, te inspirando. Deus está te dando sabedoria para você enfrentar a tua luta. Deus está ao teu lado, dizendo que Ele te ama e Ele vai te ajudar. Dizendo que Ele está perto de ti. Perto está o Senhor, diz a palavra do Senhor. Perto está o Senhor de ti. E Deus não vai deixar o teu barco virar, não, porque Ele está dentro do barco, entendeu? Ele não vai deixar o barco virar, você não vai naufragar, não, porque o teu Deus, Ele faz parte da tua vida, porque o teu Deus é o teu porto seguro, porque o teu Deus é onde você ali se encontra, né? Vai navegando, com destino, um porto seguro, eu vou porque eu tenho que chegar lá, eu vou porque lá é o meu lugar, eu vou porque lá eu tenho conforto, eu vou porque lá, né, eu tenho segurança, né? Nós buscamos o nosso Deus, nós buscamos o nosso porto seguro, nós buscamos o Altíssimo Senhor porque nós reconhecemos nele o lugar aonde nós temos que estar. Nós reconhecemos nele que o melhor lugar para nós estarmos é debaixo das asas dele, né? Jesus entrou em Jerusalém, próximo do dia da sua morte, e ele chorou, e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Um lamento de Jesus. Ele quer te colocar debaixo da proteção dele, debaixo das asas dele, como uma galinha faz com seus pintinhos. Jesus quer que você esteja próximo dele, né? Conforme diz o Salmo 91, né? Habitando, né? Habitando à sombra do Altíssimo, né? Estando à sombra do Altíssimo, ou seja, Deus está tão perto de nós que a sombra dele, né, nos encobre, né? A sombra do Altíssimo, né? Né? É esse o desejo de Deus, que nós estejamos perto dele, próximos dele, para ouvirmos a voz dele, para celebrarmos a ele, para sermos conduzidos por ele, né, para estarmos ali na presença dele. É isso que Deus deseja da sua vida e da minha vida. Não perca o sentido espiritual da sua vida. Não ache que a sua vida espiritual, ela é a sua vida natural. Ela não é a sua vida natural. A sua vida natural, você tem que realmente, né, executar, você tem que realmente cumprir, mas a sua vida espiritual deve gerir a sua vida natural, ou seja, o teu trabalho deve ter vindo de Deus, fruto de oração, o sucesso no seu trabalho deve ser fruto de oração, né? A sua família abençoada deve ser fruto de busca e oração e da presença de Deus, ou seja, você constrói o teu mundo natural, baseado no mundo espiritual, você constrói o teu mundo natural, baseado nas coisas santas, baseado nas coisas que são de Deus. É assim que deve ser a sua vida, né? Que você tenha sabedoria, sabedoria para lidar com essas coisas, porque o mundo carece de sabedoria. O mundo carece de conhecimento de Deus, sabe? Deus lamentou isso no profeta Oséias, né? Citando no profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Ele disse, um demônio cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Ou seja, irmãos, você não pode fazer parte do lamento, você não pode fazer parte do juízo, você tem que fazer parte da bênção, você tem que fazer parte, né, da promessa, da promessa de Deus, você tem que fazer parte daqueles que são chamados realmente filhos de Deus, que são ali usados pelo Senhor, e quantos homens de Deus, né? Jó, que mostrou a sua fé, recebeu um monte de bronca de Deus, né, apesar da sua fé, né, Elias, como nós já relatamos aqui também, Jeremias também, ou seja, não somos perfeitos, mas nós, irmãos amados, buscamos em Deus a perfeição dele, e ele vem e dá bronca mesmo, e ele vem e fala aquilo que a gente tem que fazer, e ele fala, e ele não fala passando a mão na cabeça, não, irmãos. Deus fala, e fala ali querendo ação, querendo atitude, e Deus fala repreendendo mesmo, sabe? Para que nós nos levantemos, para que nós nos levantemos como homens e mulheres de Deus, como Deus deseja, para que estejamos na presença de Deus como Deus deseja, para que estejamos vivendo uma vida como Deus deseja, para que estejamos ali, né, tendo comunhão com Deus como Ele deseja, entendeu? Não como as pessoas tanto aí acham que deve ser, né? Com certeza algumas pessoas em algum momento podem dizer que eu sou uma pessoa meio radical espiritualmente. Não, eu não sou. Eu zelo pelas coisas que são de Deus, por aquilo que Deus me fala. Aquilo que Deus me fala, eu falo. Aquilo que Deus me ensina, eu ensino. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu não posso usurpar aquilo que Deus tanto deseja que eu faça. É muito melhor. Muito melhor é agradar a Deus do que o homem, né? Muito melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Muito melhor é agradar a Deus do que agradar o coração do homem. E você tem que compreender isso. Não existe chance de você agradar a Deus e você agradar o mundo. Não existe chance. Você não pode servir a dois senhores. Você não vai conseguir servir a dois senhores. A Bíblia diz que nós, né, quem serve a dois senhores, com certeza desagradará a um deles. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Você não pode servir a Deus e o mundo. Que são coisas distintas, diferentes, um separa o outro. Se você pular para o mundo, você fica separado de Deus. Se você pular para o lado de Deus, você fica separado do mundo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você quer o quê? Você quer o quê da sua vida espiritual? Você quer viver as coisas santas ou as coisas, né, imundas? Você quer viver as coisas de Deus ou as coisas são do mundo? Você quer Deus ou você quer o mundo? Você quer a vida ou você quer a morte? Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? É, e que você seja franco e verdadeiro, e que você cumpra aquilo que foi a sua resposta hoje, naquilo que nós estamos falando aqui, né? Deus disse, né, algo maravilhoso para Moisés, né? Disse, eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel. Pois o clamor do meu povo chegou até mim. E vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha as intenções de Deus, né? Escolheu um homem de 80 anos de idade, que vivia no deserto, foi criado com os egípcios, que não tinha muita experiência com as coisas são de Deus, né? Porque foi criado pelos egípcios e depois viveu outros 40 anos, 40 anos no Egito, vivendo no palácio de Faraó, e depois 40 anos vivendo no deserto, longe do povo de Deus. E Deus chamou esse homem. E Deus chamou esse homem porque Deus conhecia o coração de Moisés. Porque Moisés tinha um chamado para isso desde o seu nascimento, era da tribo de Levi, né? Assim como Arão, né? Primeiro sacerdote, irmão de Moisés, né? E Deus chamou esse homem para uma obra maravilhosa de libertação. Eu creio que talvez você tenha um chamado de Deus para uma obra, né? Será que você foi escolhido para servir a Deus como um pastor, como um presbítero, como um diácono? Talvez como um missionário? Quem sabe você tenha um dom especial de Deus, um dom do Espírito Santo de Deus, e Deus deseja que você use esse dom e que você vá ser usado por Ele, né? Através, né, de oração, talvez, através de palavras proféticas, através de ministração da palavra de Deus. Deus deseja que você esteja executando o seu papel. Deus deseja que você esteja fazendo aquilo que Ele chamou, o plano dele desde o teu nascimento. Não fuja do teu chamado, sabe? Antes, busque a perfeição do seu chamado, né? Não busque, né, ser perfeito, ser extremamente capaz naquilo que Deus te dá, porque Deus te capacita no meio da tua jornada, né? Deus nos ensina no meio das nossas jornadas. Só se esforce, né? Se prepare, faça aquilo que Deus deseja que você faça, para que a obra de Deus seja plena. E se você tem um dom espiritual, não coloque esse dom espiritual debaixo do seu travesseiro, né? Por preguiça, né? Porque você vai ter que se esforçar. Todos nós, irmãos, ouça bem, todos nós temos as nossas lutas. Cada um de nós temos as nossas lutas, cada um de nós temos as nossas responsabilidades espirituais, né? Durante a minha vida, hoje eu sou aposentado, mas durante a minha vida profissional, eu sempre trabalhei secularmente e servi o Senhor na obra dele, dirigindo igreja, cuidando de um rebanho, e nunca... Deus sabe disso. Eu nunca, né, relaxei uma das duas coisas, nem no meu trabalho secular, nem na igreja. Sempre entreguei aquilo que eu podia entregar com muito esforço, né? E Deus sabe disso. E Deus honra. E Deus, ele, né, prepara todas as coisas. Deus honra e Deus prepara todas as coisas, né? Eu tinha filhos pequenos, e quantas vezes eu tinha que ministrar casais ou pessoas durante a noite, porque durante o dia eu trabalhava, e saía com os meus filhos da casa dessas pessoas meia-noite, né? Depois da meia-noite, e Deus cuidou de todas as coisas. Deus olhava, Deus estava presente. Deus estava ali, olhando e entendendo que o melhor que eu podia oferecer naquele momento eu estava fazendo. E Deus se agrada disso. Talvez você tenha dado o seu melhor. Ou talvez você tenha feito nada para Deus. Talvez você esteja entregando as migalhas do lado de Deus, né? Se esforça tanto no seu trabalho secular e você deve se esforçar mesmo. Se esforça tanto estudando, fazendo faculdade, você deve se esforçar mesmo. E se esquece das coisas que são de Deus, né? Oferece migalhas ao Senhor. O ministério, o dom, migalhas oferecidas a Deus. Por preguiça, né? Por querer, né? Ter momentos, muitas vezes, de descanso, talvez, né? Só que se separa sempre o tempo de Deus, ao invés do tempo do mundo, né? E você, sabe, não entre, não cometa os erros que muitas pessoas cometem e depois se frustram na obra de Deus. Mas se frustram não porque Deus quis, se frustram por causa das suas próprias atitudes levianas em relação a Deus. Se frustram por causa das suas palavras, por causa, sabe, do seu esforço medíocre para cumprir as coisas que são de Deus, relaxando, né, e não cumprindo muitas vezes com a responsabilidade que Deus te entregou. Tudo que Deus te deu, você tem que cuidar, e cuidar bem. Tudo que Deus te deu, você tem que cuidar e cuidar bem. Toda autoridade que Deus te deu sobre algo, Deus virá te cobrar. Ele te chamará e te cobrará e dirá a você: olha, eu te dei esta autoridade, e o que você fez? E aí talvez você diga: ah, Senhor, eu sabia que tu eras um Deus, sabe, um Deus zeloso, um Deus bravo. Então eu escondi aqui, sabe? Com medo de errar, eu escondi aqui. Ah, Senhor, sabe, tinha tanta coisa para eu fazer, né? Aí eu deixei aqui. E talvez Deus venha e te diga, né? Servo mau e negligente, para o fogo, para o lado do fogo, aonde há dor, ranger de dentes. Sabe, irmãos, com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém pode brincar. E você tem que entender isso. Você que me ouve, não brinque com Deus, porque Deus, né, ele é altíssimo e ele zela pela sua palavra, né? Quando Moisés tentou não ir, né? Moisés deu uma desculpinha, deu várias desculpas para o Senhor e falou: ah, Senhor, mas não vão acreditar em mim quando eles perguntarem quem me enviou, qual o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus respondeu para ele com aquilo que Jesus confirmou na sua vinda: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Ou seja, diga que aquele que é te enviou. E depois Deus disse: você diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Né? E aí Moisés falou: ah, Senhor, envia outro no meu lugar. Envia outro melhor no meu lugar, né? Que coisa, né? O homem fugindo de algo maravilhoso que Deus estava dando. O homem fugindo da sua responsabilidade espiritual. Completamente inverso ao que Davi fez, né? Davi, ele se levantou, né, vendo algo extremamente equivocado, né, diante dos seus olhos, inconformado com a apatia e com a covardia ali dos soldados e do rei Saul perante o gigante Golias, né? E Moisés fez ao contrário. Moisés, ao invés, Davi falou: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou lutar contra esse fariseu aí, contra, aliás, filisteu, né? E Moisés fez o contrário. Ah, senhor, manda outro no meu lugar aí. Estou muito bem aqui. Estou muito bem no deserto, estou confortável aqui, tenho um rebanho, minha esposa e meus filhos, né? meu sogro. É, tá, manda outro aí, manda outro. E Deus não aceitou. E Deus falou assim: olha, eu vou te mostrar o que eu vou fazer através da sua vida. E fez ali sinais, né? Transformou o bordão dele numa cobra, depois voltou a transformar a cobra num bordão, transformou a mansão, né, a mão de Moisés que era sã, e se transformou em mão leprosa, e depois curou a mão leprosa de Moisés, e ele falou que queria fazer prodígios e sinais. E aí Moisés, na última tentativa de fugir do Senhor, disse: ah, Senhor, eu sou gago. Como é que eu vou falar lá com o faraó se eu sou gago, eu sou ruim, sou lerdo de palavra, né? E Deus ficou bravo, irmãos. Deus falou: não sou eu que faço o surdo e o que fala, não sou eu que falo, que faço o mudo, né? E aquele, não sou eu que faço o surdo e aquele que ouve, não sou eu que faço o mudo e aquele que fala. E ali Deus mandou chamar Arão, falou: você tem um irmão que chama Arão, e ele é bom de palavra. Você falará a ele e ele falará a faraó, né? Eu falarei a você, você falará a ele e ele falará a faraó. Ele será o seu profeta, disse Deus. Você será o meu profeta e ele será o seu profeta. E ali Moisés foi e fez a grande obra de Deus de libertação, né? E como é interessante, né? Deus disse, né? Então Deus disse a Moisés: eu serei contigo, e esse será o sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. E ali, né, depois que o povo saiu do Egito, e Moisés, quando dizia a faraó: olha, liberte o meu povo, porque nós precisamos servir a Deus no deserto. Era a motivação de Moisés: precisamos servir a Deus no deserto, né? E ali Deus apareceu e desceu no Monte Sinai, né, no Monte Horeb. Justamente onde Moisés estava, ali onde ele foi chamado, né? E nós, irmãos, nós temos que cumprir tudo aquilo que Deus nos fala, servindo ao Senhor a todo momento, a todo instante da nossa vida. O grande Eu Sou estará contigo, te ajudando, te conduzindo, fazendo sinais de maravilhas que você necessitar para que muitas vidas sejam abençoadas. Seja um grande instrumento de Deus, primeiro na sua casa, não esqueça disso, depois para as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou orar por você agora. E você agora, se entre na presença de Deus e fale com teu Deus. Se você tem sido negligente, peça perdão a Deus. Se você tem sido uma pessoa que está buscando, clame ao Senhor mais uma vez e Deus te dará. Eu penso em nome de Jesus. Vamos buscar ao Senhor agora, para a glória de Deus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, que é a nossa força, Deus que é a nossa justiça. Eu busco a Ti agora, Lamassubiamba, Lamachuricamba, Lamachuriamba, Lamachéas. Eu busco a Ti, meu Deus. Busco o Teu poder agora, o Deus sobrenatural, Senhor. Eu busco o Deus que pode todas as coisas, Pai. Vem, Senhor, e toca no coração da Tua igreja, toca no coração do Teu povo, derrama óleo precioso sobre as mentes, sobre os corações, Senhor. Derrama óleo santo, Lamassubianda, Lamachuricanda, Lamachurianda, Lamachéias. Oh Deus, remove as barreiras, Senhor, tira a incredulidade, a mentira, Senhor, a podridão, Senhor, Tira, Senhor, da glória a preguiça espiritual. Tira, Senhor, da glória, Pai, todo desânimo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Afugenta, Senhor, da glória, o destruidor, Senhor. Afugenta, Senhor, aquele que quer, Senhor, prisionar, aquele que quer manter escravo, aquele que tem enganado, Senhor, da glória, Pai. Oh, Deus, falando aos corações, você pode ser superficial, sim. Falando aos corações, você não precisa ter dom coisa nenhuma. Falando aos corações, você não precisa ler a Bíblia nada. Falando aos corações, Senhor da glória, todo engano e toda sorte de mentira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, rompe agora esta cadeia, Senhor. Quebra o grilhão, Senhor. Quebra a corrente, Deus dos exércitos, Pai. Abre, Senhor da glória, Pai, ô Senhor de toda a terra, toda a cadeia, Senhor. Pai, quebra, Senhor da glória, Pai. Quebra, Senhor da glória, as portas de bronze, Senhor. Despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor da glória, Pai. E abre, Senhor da glória, Pai. Abre, Senhor, o caminho para o teu povo, Senhor, te servir dignamente, Senhor. Te servir com poder e graça, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus, Senhor da glória, para abençoar. Então, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, para a glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado, meu irmão. Está abençoada, minha irmã, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus, né? Deus seja louvado.